Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Sim, padre. Depois de tanto tempo de tristezas, ódios e amarguras, sentia finalmente alguma alegria, uma certa felicidade. Tudo porque minha filha, a minha pequena Marisa, estava ali na minha casa. Embora ignorando quem eu era na realidade.
Mas Otávio Sampaio apareceu.
Apareceu. E se eu pudesse adivinhar de longe as consequências do seu aparecimento, eu não teria saído de casa naquela manhã. Eu teria ficado esperando.
Mas e o que aconteceu de tão sério?
O que aconteceu? Eu conto, padre. Depois que saí, Marisa ficou só. Pensou um pouco e logo caminhou para cuidar dos seus afazeres. Foi neste momento, padre, que a campainha tocou. Uma criada apareceu e Marisa a dispensou, indo ela mesma abrir a porta. Então ela viu Otávio Sampaio em pé à sua frente, abatido, as roupas surradas, o ar de súplica. E o choque foi tremendo.
Marisa.
Otávio.
Marisa.
Você teve coragem de me procurar? Depois de tudo que fez?
Eu precisava. Eu tinha que ver você de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu precisava falar com você. Posso entrar um pouco?
Não. E também não quero ouvir você. Não quero que torne a aparecer na minha frente.
Não, 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 não feche a porta. Por favor. Me escute ao menos por um pouco, Marisa. Você nem pode nem imaginar os sacrifícios enormes que eu tive que fazer para poder voltar. Eu tive que voltar porque compreendi que a vida, para mim, não tem nenhum significado sem você, minha querida. Eu te amo, Marisa. Juro que é verdade.
É preciso ser muito cínico, muito fingido, para vir me dizer tudo isso depois do que fez.
Marisa,
eu nunca signifiquei coisa alguma na sua vida. Acho que não passei de uma aventura, como qualquer outra das muitas que deve ter passado pela sua vida. E por ser boba, ingênua, fiquei com a pior fatia.
Mas eu te amo, Marisa. Eu juro que te amo. Andei procurando você como doido. Telefonei para sua casa. Uma criada me disse que você não vivia mais lá. Perguntei para onde você havia ido e ela me disse que estava aqui, na casa desse tal Jorge Montes Claros. Venha comigo, meu amor. Agora nos casaremos e tudo estará bem.
Quer tirar o pé da porta para eu fechar? Quer sair da minha frente de uma vez por todas?
Marisa, o seu coração é bom. Eu sei. Por isso eu estou aqui suplicando, implorando que me perdoe. Eu não quis fazer aquilo. Juro, por Deus. Foi aquele homem, aquele desgraçado que atravessou o meu caminho. Ele me forçou a jogar. Disse que era um jogo de brincadeira e eu acreditei. Jamais poderia esperar que ele ganhasse tudo que eu tinha.
Não adianta, não adianta. Você é mesmo um viciado sem remédio.
Marisa,
não vai mudar nunca. Onde houve possibilidade de jogo, ali estará você, deixando para trás tudo mais. Só o jogo, o maldito jogo, tem interesse para você na vida. Mais nada, Otávio.
Me perdoe, Marisa, me perdoe. Olha, eu juro que nunca mais toco numa carta de baralho. Eu juro por tudo que há de mais sagrado. Vou viver só para você, só para o nosso amor. Agora eu sei o que esse amor significa para mim. Sei que não posso mesmo viver
não,
sem você.
Não, mas... nem pense nisso. Oh, graças a Deus que ele me mostrou você como realmente é. Antes que esse malfadado casamento fosse realizado. Deus me livrou da desgraça de ser mulher de um jogador sem remédio. Eu nunca mais vou cair em outra. O que me aconteceu serviu de lição para o resto da minha vida. Eu não quero mais saber de você. Não quero mais saber de você, Otávio. Me faça um favor. Me faça um favor. Nunca mais apareça na minha frente. E agora tire esse pé, porque eu quero fechar a porta. Quero me livrar de sua presença detestável.
Está certo, Marisa. Você quer assim? Assim é que vai ser. Eu vou embora. Mas apesar de tudo, ainda desejo a sua felicidade. Que me esqueça. Esqueça mesmo de uma vez. E que esqueça o patife que eu sou. Adeus, Marisa.
Puxa, Jorge, você comprou um bocado de presentes para sua filha, hein? O carro está quase cheio de pacotes.
Ah, vai ser sempre assim daqui por diante, Carlos. Eu vou dar à minha filha, em curto prazo, todos os presentes que eu não pude dar antes, quando ela era menina e depois adolescente.
Está certo. Você comprou coisas bonitas, hein? Mas aquela boneca...
Ah, você é mau psicólogo e mau observador, Carlos.
É?
Toda mulher, menina, adolescente ou moça gosta de bonecas.
Então.
Marisa não é diferente. As moças principalmente disfarçam o seu prazer para não parecerem crianças. Mas sentem um prazer imenso em ter nos seus braços uma boneca. Uma boneca de biscuit, não é?
Ah, sei.
Existem senhoras, até de idade, que guardam carinhosamente as suas bonecas de infância, quando eram meninas, claro.
Sim, claro.
É como um tesouro de beleza e ternura para elas, né? Doces recordações.
Então, puxa, Jorge, olha, você quando dá para falar bonito, sai da frente, meu amigo.
É o que eu sinto. Eu não sei explicar direito o que sinto. Sei lá, minha filha está em minha casa. Eu vejo Marisa em todos os momentos. Eu posso falar com ela, Carlos. Eu posso dar-lhe presentes. Ver o seu sorriso. Isto é felicidade, Carlos. Felicidade que eu não experimento há muitos e muitos anos.
É verdade. A ida de Marisa lá para casa foi como uma... Como é que eu vou dizer? Uma injeção de alegria em você. Está mudado. Está mais corado e mais gordo até. É, já não é aquele Jorge que só pensava em ódios, em vinganças. Em que está pensando?
Não, em nada, em nada.
Ah, tá certo aqui. Eu lembrei a vingança, não foi?
Eu não vou voltar atrás um milímetro, Carlos. Tudo o que planejei para aqueles patifes, aqueles canalhas... Ah, vai ser realizado até o fim.
Eu sei, você não é dos que voltam.
Mas eu não quero pensar nisso agora.
Tá certo.
Eu penso apenas na alegria. Alegria que minha filha vai sentir ao receber todos esses presentes que eu estou lhe levando.
É.
Você acha que ela vai ficar contente?
Ela vai ficar contentíssima mesmo.
Olha só, já estamos chegando.
Silêncio.
Tudo quieto. Onde é que está a Marisa?
Eu acho que lá dentro, só pode ser, lá dentro, né?
Onde é que eu ponho todos esses presentes, hein?
Coloque aí em cima, Carlos, coloque aí em cima.
Ah, tá. Pronto, pronto. Agora, você espera aqui que eu vou lá dentro chamar a Marisa, tá bom?
Marisa, minha filha. Ela vai ficar contente com os meus presentes, eu sei que vai.
Jorge, a Joana disse que a Marisa não apareceu na copa nem na cozinha agora à tarde.
Não?
Não.
Mas ela devia ter ido dar ordens para o jantar?
De certo está lá em cima no quarto dela.
Eu vou ver, vou ver. Marisa... Marisa chorando? Mas por quê?
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Porque atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Senti um aperto enorme no coração, padre, ao ouvir o pranto de minha filha.
A visita de Otávio Sampaio.
É, mas naquele momento eu ignorava. Eu só soube alguns instantes depois. Então, bati na porta.
Marisa. Marisa, sou eu, Jorge.
Eu desço logo, seu Jorge. Pode me esperar lá embaixo que eu já desço. Não demoro.
Está bem, Marisa. Eu espero.
Ela está lá em cima?
É. Está chorando, Carlos.
Chorando? Mas por quê?
É o que eu pretendo saber. Daqui a pouquinho ela desce.
Será que aquele bandido do padrasto esteve aqui enquanto a gente andava pela cidade, Jorge?
Eu não sei, Carlos, eu não sei. Carlos, me faça um favor. Marisa já vai descer e eu quero estar aqui, sozinho aqui no living quando ela aparecer. Você me entende?
Eu entendo, claro, claro.
Então tá bom.
Eu vou dar uma espiada lá por dentro. Você me chama quando quiser, tá bom?
Está certo. Obrigado.
Seu Jorge.
Oh, Marisa.
Eu me descuidei um pouco e
E por isso o jantar deve estar atrasado. Me desculpe. Isso não tornará a acontecer.
Ah, não é nada disso, Marisa. O que eu quero é que você me diga francamente. Por que estava chorando há pouco em seu quarto? Quem a magoou?
O senhor percebeu?
Sim. Ao me aproximar da porta do seu quarto, eu ouvi nitidamente que você chorava. O que aconteceu? Quem fez você chorar, Marisa?
Ninguém. Ninguém. Eu acho que estava muito nervosa.
Maria.
Muitas vezes a gente sente vontade de chorar sem um motivo. Foi o que aconteceu comigo, seu Jorge.
Você não está sendo sincera comigo, Marisa. Desde que veio para esta casa, você tem andado satisfeita, sorrindo. No entanto, hoje, você chorou. Estava chorando há pouco. Por quê, Marisa?
É à toa. À toa.
Muito bem. Está certo, então. Uma vez que você não quer me dizer o motivo, digo eu. Você estava chorando por causa do Otávio.
Não.
Não continue negando. Você é uma dessas raras criaturas que não sabe mentir. Você estava chorando por causa de Otávio. E eu, tolo, pensei que ele já não existisse para você. Que você o já havia esquecido.
Ele nunca deixou de existir para mim, seu Jorge. Quanto mais eu me esforço para esquecer esse amor, para detestar Otávio, eu sinto que o amo ainda mais. Eu não queria que isso acontecesse. Sinceramente, eu não queria. Eu não queria gostar de Otávio, mas gosto assim mesmo. Minha alegria, a alegria que o senhor notou, era falsa. Mas agora eu já não posso mais fingir. Esconder, eu não posso. Principalmente depois que...
Depois que... Marisa, Otávio Sampaio apareceu aqui? Ele esteve nesta casa durante a minha ausência?
Na porta. Eu não deixei que ele entrasse.
Mas...
Disse-lhe uma porção de desaforos e depois o expulsei. O expulsei. Quando minha vontade era tirar-me nos seus braços e ir embora com ele.
Eu entendo.
Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer.
Só uma verdade se impõe, Marisa. Você está bem certa de que ama Otávio?
Se eu amo...
Não precisa dizer mais nada. Volte para o seu quarto. Depois eu chamo você.
Mas o jantar,
Não se incomode com o jantar. Não se incomode. A cozinheira e a copeira darão conta do recado sem você. Por favor, faça o que eu disse. Vá para o seu quarto e não chore mais. Eu garanto que as coisas vão se ajeitar melhor do que você pensa. Por favor, vá.
Está bem.
Pode vir, Carlos. Eu sei que você está aí, atrás da coluna.
Desculpe, mas... Você sabe, Jorge, eu também me interesso pelo que acontece com a menina.
Eu sei. Você ouviu tudo?
A maior parte. Otávio Sampaio esteve aqui. Ela mandou ele as favas. E agora está chorando por causa dele. É coisa de mulher.
Não, Carlos, não é tão simples assim, não. Não é. Marisa é uma criatura sensível demais. E tem muito enraigado o senso de amor próprio. Mas que está apaixonada por Otávio. Isso está fora de qualquer dúvida.
Bom, foi o que ela disse.
E, como para os grandes males, grandes remédios... Parece, Carlos, que só há uma solução para o caso.
Você acha que existe uma solução?
Acredito que existe. Você vai sair agora mesmo.
Vai procurar Otávio Sampaio e trazer esse moço de volta a esta casa sem demora.
Trazer aquele tipo aqui?
Foi o que eu disse em bom português, Carlos. Eu não falei grego.
Mas agora eu não estou entendendo mais nada.
Você vai trazer Otávio e eu vou tentar fazer dele um homem de verdade, digno da minha filha. Se eu conseguir o que eu pretendo, Marisa vai ser feliz. Minha filha vai ser feliz. E é justamente isso que eu quero, que ela seja feliz. Oh, Carlos, Marisa ama esse rapaz. Apesar dos seus defeitos, ama-o tanto que será capaz até de cometer algum desatino, alguma loucura por causa dele. Já que é assim, eu tentarei transformá-lo num homem, para depois, então, providenciar esse casamento.
Mas, Jorge, você acha que é possível transformar um tipo como aquele, um jogador viciado, num sujeito de bem?
Você se transformou, Veludo.
Tá certo, é verdade. Puxa, quem me vê hoje, nem de longe, imagina quem eu era ontem, não? Tá certo. Você tá certo, Jorge. Qualquer homem pode ser modificado, desde que tenha motivos para isso.
É ótimo que você concorde. É ótimo, pois até pode me ajudar com Otávio, não é?
Tá certo.
Hein? Bem, agora vá procurá-lo e traga-o aqui. Vamos lá, anda.
Agora mesmo, companheiro.
Obrigado, Marisa. O café estava ótimo. Não, mas deixa as xícaras aí, sente. Vamos conversar um pouco. Me diga uma coisa, querida.
Sim.
Se esse rapaz, o Otávio, se ele, vamos dizer assim, se reformasse realmente, se ele se tornasse um homem bom e trabalhador, você casaria com ele?
O senhor está fantasiando?
Não, não estou. Estou, não. E não acredito que existam impossíveis no mundo em que nós vivemos. A todo momento, anjos se transformam em demônios. E demônios se transformam em anjos, dependendo da motivação. Se Otávio aparecesse aqui agora...
Não o receberia.
Marisa... Eu acho que você está dizendo justamente o contrário do que pensa. Eu sei que vai receber Otávio de braços abertos quando ele chegar.
Quando ele chegar?
Você não estranhou o fato de Carlos não jantar conosco esta noite? Estranhou? Pois ele foi justamente procurar Otávio para trazê-lo aqui.
Oh, seu Jorge...
Você está sorrindo e feliz, Marisa. Otávio virá assim, viu?
Mas
antes de se avistar com você, ele vai ter uma longa conversa comigo. Eu penso em submetê-lo a diversas experiências para ver se ele se torna digno de possuir um anjo como você. Se ele passar nas provas, eu realizarei o casamento de vocês dois.
Seu
o casamento.
Jorge, eu nem sei o que dizer.
Não diz nada.
Eu tenho vontade de abraçar o senhor. Já uma vez eu disse, e repito, se meu pai fosse vivo, eu acho que seria muito parecido com o senhor.
Quem pode saber? Ó, são eles. Corra ali para a biblioteca, Marisa. Fique lá e não apareça até que eu chame. Corra, vamos.
Sim, sim.
Carlos, onde está Otávio?
Otávio
Sampaio, você não encontrou?
Encontrei.
Mas então por que ele não veio com você?
Porque está morto.
Otávio Sampaio morto.
Foi a tremenda notícia que Veludo trouxe, padre. E o pior, o senhor não sabe.
Pior?
Sim, pior. Pela porta entreaberta da biblioteca, Marisa também ouviu o que Veludo disse.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.